Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2016. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa. www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas a condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. Gustavo Zeno, diretor administrativo financeiro de Relações com Investidores, Sra. Camila Conrado, coordenadora de Relações com Investidores. Para abrir a teleconferência do segundo trimestre e de 2016, passo a palavra para o diretor-presidente, Sérgio Kariya.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem desta conferência telefônica sobre os resultados da Mills do segundo trimestre de 2016. Nesse trimestre, continuamos sofrendo no resultado top-line, como havíamos previsto e relatado no call do primeiro trimestre de 2016. Antes de apresentar os resultados, gostaria de mencionar que a companhia possui diversas iniciativas que visam a manutenção da geração de caixa, como a redução da inadimplência, focando principalmente na reversão da nossa PDD. Outra medida em andamento é a racionalização do número de filiais e equipamentos para adequação à nova realidade de mercado. Essa iniciativa permitirá reduzir custos e aumentar a rentabilidade. Estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com uma consultoria especializada para mapear, redesenhar e aperfeiçoar nossos processos e, consequentemente, melhorar nossa produtividade em operações e na parte de manutenção dos equipamentos, através do projeto que estamos chamando internamente de MAPA, o que irá contribuir com uma maior eficiência operacional. No processo de manutenção, o enfoque é na melhoria de produtividade, gerando impacto direto no custo de mão de obra, no consumo dos insumos de manutenção, com impacto nas despesas de materiais e na qualidade de manutenção dos equipamentos, proporcionando maior segurança e satisfação para os nossos clientes. Com isso, esperamos uma redução no custo específico de manutenção. Aliado a isso, temos a implantação dos rituais de gestão que visam padronizar a rotina de acompanhamento dos indicadores da companhia, iniciando no nível operacional, chegando até a presidência, com o objetivo da melhoria do resultado final, através da melhoria da gestão dos resultados qualitativos e financeiros. Enquanto no ano de 2015 as ações tomadas foram mais direcionadas para a redução das despesas de SG&A, em 2016 nossos maiores esforços estão voltados para o CPV, principalmente nos custos relacionados à manutenção e depósito, na diversificação da receita e melhor alocação do capital investido, através da redução do nosso PP&E. Estamos também intensificando as iniciativas de entrada do segmento de não construção para as máquinas da unidade rental, em serviços recorrentes de manutenção industrial, que são menos sujeitos a ciclos econômicos. Com a valorização cambial, há uma redução de janela de oportunidade para as vendas de nossos equipamentos no mercado internacional, que nos leva a empenhar um esforço adicional para agilizar a viabilização das oportunidades. Nossa visibilidade da recuperação do mercado continua baixa, mas acreditamos nos fundamentos da companhia e na sua solidez financeira. Para apresentar os resultados do segundo trimestre de 2016, passo a palavra para o diretor administrativo financeiro e de Relações com Investidores, Gustavo Zeno.
Bom dia a todos.
Vamos começar a apresentar o desempenho financeiro da companhia através do slide 3. Como era esperado, a nossa receita líquida apresentou uma queda de 19% em relação ao trimestre anterior. A unidade de rental continua com maior contribuição na receita líquida, né, com 52%, infraestrutura com 31% e edificações com 17% da receita líquida total. O principal motivo da queda da receita foi a receita de vendas de seminovos, 81% menor do que o trimestre anterior. Isso deu-se à contabilização no primeiro trimestre de uma quantia relevante de vendas de seminovos na unidade rental, um efeito não recorrente no primeiro trimestre. Os custos e despesas totalizaram 91,7 milhões no segundo trimestre de 2016, 9% inferior ao trimestre anterior, devido a uma redução dos custos de vendas, como resultado do menor volume de vendas no período. O percentual da participação dos custos de execução de obra e depósito foi 31% nesse trimestre versus 23% no trimestre anterior. Como mencionado pelo Sérgio Caria, a companhia vem buscando um aumento de produtividade nos processos de manutenção e movimentação de equipamentos. Com isso, esperamos, no médio prazo, uma menor participação dos custos diretos sobre a receita líquida. A despesa de SG&A aumentou 6% nesse trimestre. A redução da despesa de PDD parcialmente compensou o aumento das outras despesas de SG&A. Explicaremos mais adiante as principais variações dessa linha. Quanto ao EBITDA e lucro líquido, foram negativamente impactados pelas menores taxas de utilização e preços praticados. A margem EBITDA foi de 13% e tivemos prejuízo de 20,9 milhões no período. Nesse trimestre, reconhecemos uma provisão para a perda futura dos bens disponíveis para venda, que afetou o resultado da companhia em 1,4 milhão. Essa provisão é referente à venda de 98 máquinas remanescentes de um acordo de 8 milhões de euros fechado em agosto de 2015, em função da desvalorização cambial. De acordo com o CPC 16, os estoques devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido. O valor da venda de cada máquina contratada em euros, convertido pela taxa de câmbio de fechamento no trimestre, menos o valor dos estoques, incluindo gastos previstos de manutenção e frete, gerou uma variação negativa neste trimestre. Dessa forma, houve a necessidade de reconhecer esta provisão, perdão. Os itens não recorrentes totalizaram 3,9 milhões, dos quais 2,5 referentes a despesas de fechamento de filiais e 1,4 decorrente de passivos da unidade de negócios de serviços industriais vendida em 2013, a Mills SI. Nesse trimestre, desmobilizamos as filiais de Manaus, Cuiabá e Goiânia da unidade de construção. Estamos em fase final de estudos para unificação das filiais de São Paulo de construção para outra localidade. Caso haja mudança da filial de Osasco para outra localidade, os investimentos serão necessários para adequação dessa outra localidade. Incluindo o resultado e provisão de vendas de seminovos e itens não recorrentes, a margem EBITDA seria de 23,3% no período. Seguindo para o slide 4, podemos visualizar a receita de locação 5% menor devido ao volume locado nas duas unidades de negócio, com impacto negativo de 5 milhões no período. Continuamos com uma queda na nossa taxa de utilização, que no trimestre foi de 42,7% em construção, o que corresponde a aproximadamente 48 mil toneladas e 57% em rental, aproximadamente 3.400 máquinas. A taxa de utilização média dos últimos 12 meses apresenta uma tendência de queda nas duas unidades. Nossos resultados refletem os efeitos da fase de baixa do ciclo do mercado, o que significa menor demanda, pressão de preços, consequentemente margens menores. Neste contexto, estamos trabalhando intensivamente para minimizar os danos à nossa rentabilidade. No setor de construção, as obras estão sendo executadas em ritmo lento, de uma forma geral, e sem nenhum grande projeto no pipeline no curto prazo. Segundo notícias divulgadas pela mídia, os leilões de infraestrutura só devem ocorrer após a definição sobre o impeachment da presidente afastada. Apesar da vontade do governo de lançar o quanto antes os editais, o programa de concessões vai permanecer em estudo por um período maior. Indo para o slide 5, apresentamos a evolução do EBITDA. Passou de 29 milhões no primeiro trimestre para 13 milhões no segundo trimestre, 13,7. Excluindo o efeito do resultado e provisão de vendas de seminovos e também dos itens não recorrentes, o EBITDA seria de 18,5 milhões no segundo trimestre versus 22,7 no primeiro trimestre. O maior impacto no EBITDA foi o aumento das despesas de SG&A, excluindo a PDD, provisão de vendas e não recorrentes, com impacto de 3,5 milhões, como podemos ver nesse slide. No primeiro trimestre, fomos impactados pelo aumento das despesas com serviços de terceiros, principalmente em função da consultoria que está auxiliando a companhia na revisão dos processos operacionais e de faturamento, e com despesas não recorrentes. Outro motivo que nos impactou numa proporção maior o SG&A do que o CPV foi o aumento das despesas com pessoal devido à provisão e pagamento de acordos coletivos na filial Rio de Janeiro, Brasília, Camaçari e Recife. O próximo grande impacto de acordo coletivo será em setembro, na filial São Paulo. Indo para o slide 6, vamos falar da evolução da PDD, que atingiu 6% da receita líquida no segundo trimestre versus 7% no trimestre anterior. Falando por unidade de negócio, a maior variação da PDD foi na unidade de infraestrutura, que teve o efeito líquido positivo de R$ 2,2 milhões no segundo trimestre, cerca de 7,8% da receita líquida. Em edificações, a PDD foi de 5,8% da receita líquida e na rental, 5%. Nossa previsão é que esse nível de PDD continue nesse patamar nos próximos trimestres. Gostaria de enfatizar que temos intensificado as iniciativas de redução da inadimplência. Tá? Indo além, slide 7. Falando de fluxo de caixa, o nosso fluxo de caixa operacional ajustado, isso é antes de juros pagos e investimentos em bens de locação, alcançou 50 milhões no trimestre, acumulando 130,8 milhões no ano, que representa a capacidade de geração de caixa das operações da companhia. A variação entre trimestres foi impactada principalmente pela queda de receita de vendas de novos e seminovos. Excluindo essa receita, a queda teria sido de 16% entre os trimestres. Falando sobre o fluxo de investimentos, investimos 1,4 milhão no período, dos quais 1 milhão em equipamentos de locação para unidade de construção. Agora vamos falar especificamente da nossa unidade de construção. Slide 9. O resultado consolidado de construção apresentou receita líquida de 5,1% inferior ao trimestre anterior. O maior responsável por essa queda foi a receita de seminovos, sendo parcialmente compensada pelo aumento na receita de assistência técnica e indenização. O aumento da receita de assistência técnica foi pontual, em função do novo perfil de contrato que estamos atendendo atualmente para preencher a ausência de grandes obras. Este aumento de receitas de assistência técnica em construção resultou em um aumento de custos de terceiros, pois muitas vezes terceirizamos a mão de obra para fazer a montagem e desmontagem dos equipamentos. Quanto ao ROIC, ele foi negativo em 11,5%, olhando os últimos 12 meses, encerrados em junho de 2016, excluindo o valor de 30,9 milhões de impairment reconhecido no 4T de 2015, o ROIC seria de menos 8,2%. Na medida que diminuirmos nossos ativos, principalmente voltados para o mercado de edificações, o capital investido e, consequentemente, o ROIC serão positivamente impactados. Slide 10, apresentamos a segmentação da receita de locação de infraestrutura, que representa 65% do total da receita de construção. Por origem de recursos, as obras do setor privado representaram 47% da receita, do setor público 35% e das parcerias públicas e privadas, PPPs, 18%. Com a intenção do governo de ter maior participação do setor privado nos investimentos das novas obras de infraestrutura, a tendência será uma participação maior de receita oriunda deste setor. Com relação às edificações, o mercado residencial representou 53% da receita e o comercial 28%. Passando para o slide 11, mostramos as principais obras com participação da Mills. No Sudeste, o destaque são as obras ligadas às Olimpíadas, como a Arena Deodoro, Parque Olímpico e Transbrasil, no Rio de Janeiro. Temos também contratos de mobilidade urbana em São Paulo e a ampliação do aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Nas regiões Centro-Oeste e Sul, estamos presentes na Nova Ponte de Guaíba, no Rio Grande do Sul, na hidrelétrica de São Manuel, em Mato Grosso, e na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. Continuamos com baixa visibilidade da recuperação desse segmento. Indo para o slide 13, falando de rental, a redução de 29% da receita líquida foi principalmente devido ao menor volume de vendas de seminovos, do acordo de 8 milhões de euros firmado no ano passado para vender 307 equipamentos seminovos, 20,6 milhões já foram contabilizados, sendo 2,3 milhões de reais neste trimestre. Com a valorização do real, estamos revisitando a estratégia desse acordo. E com isso, vamos reduzir o número de máquinas a serem vendidas. Caso ocorram novas vendas, elas serão oportunistas e visam rentabilidade e não mais fortalecimento do caixa. Como acreditamos no mercado de plataformas aéreas, buscamos reduzir nossa frota de manipuladores que têm uma menor rentabilidade e um alto custo de manutenção. Nesse trimestre, vendemos alguns manipuladores abaixo do valor de livre devido ao seu estado. Com a queda da receita e aumento do SG&A, a margem EBITDA reduziu para 27,7%. Excluindo o resultado de provisão de vendas de seminovos, a margem EBITDA seria de 33,1% no período. Indo para o slide 14, falaremos do endividamento da companhia. Temos uma posição de caixa hoje de 356 milhões de reais, resultando numa dívida líquida de 181 milhões de reais. Temos um perfil de dívida bastante adequado, sem grandes pressões de caixa no curto prazo. Nossa dívida é 100% em moeda local, a maior parte dela é indexada ao CDI, sem garantias reais. São endividamentos clean. Demonstra mais uma vez a saúde financeira da companhia. Indo para o slide 15,
para o slide 15, temos novamente uma posição de dívida líquida de 181 milhões, contra 207 no final do trimestre. Temos um indicadores de endividamento com níveis bastante confortáveis, uma relação de dívida líquida EBITDA, excluindo itens não recorrentes de 1,5 vezes, já a relação dos últimos 12 meses de EBITDA sobre resultado financeiro líquido, tivemos 2,5 vezes no período, excluindo também itens não recorrentes. Então, quanto à questão de covenant, estamos bastante confortáveis nesse sentido. Devido à grande incerteza em relação à extensão e duração do ciclo de baixa da atividade de construção no país, estamos mantendo cautela, reduzindo despesas e, sobretudo, preservando caixa. Mesmo num cenário adverso, a companhia não vê risco de liquidez, tendo capacidade de honrar suas obrigações operacionais e financeiras. Por fim, no slide 18, apresentamos nossos dados históricos desde o ano de 2010. Podemos concluir que o cenário adverso afetou negativamente nossa receita e nossas margens. Ainda não enxergamos um mercado em deterioração, mas estamos confiantes que sairemos dessa crise mais forte e estruturada. Queria agradecer a todos. Estamos à disposição para responder as perguntas que os senhores tenham. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação na conferência telefônica. A equipe de relações com investidores encontra à disposição para dúvidas e esclarecimentos adicionais. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem de Sami Karlik, do Banco Votorantim.
Olá, senhores, bom dia. Eu queria entender um pouquinho, tendo em vista que a questão de novos projetos ela é mais incerta em função da toda a questão política, e que provavelmente você tenha novos projetos só no ano que vem, eu queria entender, assim, considerando o backlog de vocês hoje e o ciclo de cada projeto, a tendência da receita de locação no segmento de construção é de estabilização para os próximos trimestres, ou vocês acham que ainda a gente poderia esperar a queda? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Tá. Oi, Sami, bom dia. É o Caria. Bom, a gente ainda continua com muita pressão de volume e preços nos três setores. Tá? Então, a gente ainda enxerga, ou seja, por consequência, quedas no top line da companhia na seara locação. Tá?
Legal. E a segunda pergunta eu queria entender um pouquinho, assim, tendo em vista a natureza cíclica do negócio de vocês, principalmente em construção, eu queria saber, olhando mais a longo prazo, quais são as principais medidas que vocês estão tomando aí para tentar reduzir essa ciclicidade que é inerente, acho que, ao business, né? E também entender um pouco o nível de retorno de ROIC. Hoje em dia, obviamente, essa métrica ela é bem distorcida pelos volumes, mas a longo prazo, no plano de negócio de vocês, como é que vocês enxergam o ROIC dos dois principais segmentos? Obrigado.
Tá. Também algumas coisas eu não vou poder te abrir, porque são itens estratégicos da empresa, mas de qualquer forma, a gente tem tomado todas as ações para tentar dar um pouco mais de previsibilidade no fluxo de caixa da empresa. Então, isso significa que os esforços da companhia no longo prazo vai ser buscar alternativas no top line da empresa cujos mercados sejam menos expostos à construção. A exemplo disso, eu trago a rental, que a gente já tem feito e já temos anunciado isso no curto espaço de tempo. A gente tem a equipe comercial se esforçando a buscar receitas no mercado não construção. Isto é, trazendo locações para o mercado industrial, limpeza de vidros, manutenção, enfim, áreas não relacionadas à construção civil. Então, acho que esse é um pouco do exemplo do que a gente vem buscando no longo prazo. Os outros esforços eu não posso abrir aqui no call por serem itens estratégicos.
Deixa eu adicionar um ponto sobre construção, o Gustavo Viano falou. A companhia está, nesse momento, estudando maneiras de racionalizar o nosso inventário, consequentemente, o número de filiais. Qual é o motivo por trás? É entender quais equipamentos nossos fornecem, olhando o horizonte de médio e longo prazo, ROICs interessantes para a Mills. E caso esses equipamentos não entreguem um patamar mínimo que nós esperamos, a companhia pode considerar a venda desses equipamentos, reduzindo a nossa base de PP&E e em bases consolidadas, entregando um melhor retorno sobre o investimento.
Tá legal, obrigado, Zeno. Obrigado, Carinho. Um abraço.
Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual.
Bom dia, aqui é Renato Mimica. Obrigado pelo call. Vocês poderiam, por favor, comentar um pouco mais sobre estratégia de venda de ativos daqui para frente, aquele plano que vocês tinham anunciado lá atrás, em que ponto vocês estão, o que a gente pode esperar para os próximos, enfim, trimestres ou anos. E falando também um pouquinho nesse mesmo assunto, um pouquinho mais sobre esforços de venda internacionais, como eles estão, e relacionado ainda a isso, esforços também relacionados à internacionalização dos próprios negócios da Mills. Muito obrigado.
Bom dia, Mimica. Deixa eu separar aqui a minha resposta em duas partes, tá? A venda de ativos da área de edificações e o da rental. Deixa eu começar com a rental. Como a gente anunciou agora neste call, e já até no anterior, os nossos esforços em vender os ativos da rental, elas diminuem, uma vez que a pressão em termos de geração de caixa da companhia, ela se reduziu com o aumento de capital, e uma vez que a gente entende que os ativos de rental, plataformas aéreas mais especificamente, né, certos manipuladores, são estratégicos, a gente reduz o nosso apetite de venda. Né? Então, a gente, como falado aqui no call, a gente vem buscando vender os ativos de forma contínua, no entanto, sem foco em fluxo de caixa e foco, sim, no ciclo do negócio, buscando retornos e margem. E edificações, não. Quer dizer, edificações, a gente ainda tem um excedente bastante relevante. Continuamos com a nossa estratégia de vendas, buscando mercados internacionais. É natural que hoje, dado o patamar cambial, quer dizer, com a apreciação do real agora nesse espaço de tempo, a gente se tornou um pouco menos competitivo no cenário, no marketplace mundial. Mas mesmo assim, a gente continua aumentando o nosso pipeline de ofertas, tanto para o mercado da América Latina, quanto África e países emergentes, né? Com relação à internacionalização, então esse é o foco. Então, estamos buscando África e mercados da América Latina para vender e escoar os produtos de edificação.
Muito obrigado, Caria.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Fonseca, da Vertra Capital.
Bom dia a todos. Tinha duas perguntas. A primeira é sobre essa venda de 8 milhões de euros de seminovos da renta. Eu queria entender se é um mero atraso, se a gente deve ver isso no próximo trimestre, ou se houve alguma questão mais de aceitação, alguma incerteza com relação a essa venda. E segunda pergunta, se vocês pudessem comentar um pouco a contratação da diretora de gerente de gestão, como é que vocês estão vendo essa contratação? Obrigado.
Bom dia, Rodrigo. Ficaria falando de novo aqui. Então, vamos lá. O projeto nosso, que a gente chamou aqui internamente de Projeto Europa, o pacote de 8 milhões de euros, o fato é o seguinte, nosso contrato previa o término em fevereiro de 2016. Tá? Esse era o contrato inicial. Entretanto, por lado do nosso cliente, houve alguns atrasos. Né? Então, nós havíamos anunciado até no quarto trimestre de 2015, que isso se estenderia. No entanto, está se estendendo até um pouco mais. Então, o que, que a gente vem fazendo? A gente vem entrando em contato com o cliente, repactuando os caminhos deste contrato, né? Então, olhando a saúde financeira atual, existe um pouco de pressão do lado dele em repactuar, dado este atraso que foi para o lado dele, em reduzir um pouco os nossos valores, a gente vem rediscutindo a estratégia comercial deste contrato. Então, é possível que não se conclua 100% da venda, tá? Com relação a... não sei se isso responde ao teu questionamento, Rodrigo.
Perfeito, exatamente isso que eu queria entender. Obrigado, Caio.
Com relação a gente gestão, quer dizer, a nossa estratégia, a contratação da Fernanda, a nossa estratégia, obviamente, num período de baixa, como a gente vem acontecendo com a companhia, a gente não pode deixar de ter atenção com as pessoas, né? Então, o fato de ter a contratação no momento mais difícil de uma diretoria de pessoas, né? É exatamente dar isso. A gente capacitar, olhar as pessoas internamente, como a gente cuida melhor das pessoas, mantém a nossa equipe sempre motivada, que eu acho que é o grande desafio deste momento atual que passa o Brasil, aliando isso à gestão. Quer dizer, como a gente vem trabalhando muito fortemente com a nossa consultoria de modelo de gestão, rituais de gestão especificamente, a gente vem buscando atrelar o resultado às pessoas, dado isso, avaliação de desempenho da nossa equipe, programa de desenvolvimento do nosso time. Então, começar a olhar hoje o longo prazo da pessoa, da companhia no âmbito de pessoas. Tá? Então, esse é basicamente a nossa estratégia na contratação da diretoria de gestão.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Renato Hallgren, do Banco do Brasil.
Bom dia, senhores. A minha pergunta seria sobre a venda de ativos exterior, feita, respondida por vocês, pela pergunta do Mimica. Então, assim, para tentar derivar um pouquinho daí, com a valorização do real, a venda dos ativos ficou menos atrativa para o exterior, para o mercado interno aqui, Vocês estão olhando ou não faz nenhum sentido vender esses equipamentos aqui internamente porque não tem mercado ou porque é uma estratégia da companhia não vender os ativos para a concorrência? Obrigado.
Renato, acho que ali é um pouco os dois. Obviamente, quando a gente olha a concorrência, diminui o nosso apetite, né? O mercado acho que já está com uma sobreoferta de ativos, né? Âmbito concorrente. Quando a gente fala em termos de usuário final, acho que esse momento até baixa o capital, o custo do capital muito elevado, acaba fazendo muito mais sentido nossos clientes, usuários finais que têm interesse em comprar, locar o equipamento por mais de longo prazo. Então, isso restringe bastante a venda de ativos no mercado doméstico, né? Óbvio que sempre tem um caso ou outro que a gente, o cliente tem como pressuposto de comprar e a gente acaba vendendo, mas isso diminui, eu diria que isso é marginal na nossa receita hoje, venda de ativos domésticos. Tá?
Ok, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Caria para as considerações finais.
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a participação na conferência telefônica sobre os resultados da MIL do segundo trimestre de 2016. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.